Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. Esse que você falou é o Baço. Eu tô aqui na companhia do meu amigo leitor, Eduardo.
E aí, gente, beleza? E só tá a gente aqui hoje mesmo, não tem ninguém pra apresentar.
Nossa, depois desses... Né? Os últimos que a gente gravou.
Tanta gente aqui, né?
Caralho, da Torre Negra, dos companheiros do 9BR, né? Tipo, meia dúzia.
Nem tava aparecendo mais um covil, tava aparecendo tipo uma taverna geek.
Agora a gente voltou pra intimidade do nosso covil e atendendo a milhares de pedidos.
Meus, inclusive.
Principalmente os Dudu, que manda pra mim toda vez, toda semana. Então, mano, vamos gravar? Vamos.
Senão vai juntar 32 e-mails, porque também a gente não tem tanta leitura assim, gente. Relaxa. Ia ficar um programa muito grande.
Então, nós vamos gravar os e-mails, na leitura de e-mails e comentários dos últimos, sei lá, 2 meses.
Do último ano? Do último semestre?
Não sei, gente, mas olha, a gente vai fazer a leitura aqui como a gente sempre faz.
A última vez que a gente fez leitura de e-mail, eu morava em São Paulo ainda, cara.
Caralho, velho, nossa, faz tempo mesmo, então. Bem, a gente vai fazer a leitura dos últimos covils de livros, então provavelmente vai ter spoilers deles, podem ter ou não, né, talvez na hora de comentar. Então vocês fiquem sabendo, a gente vai falar cada programa que é antes de começar a leitura, então se alguém quiser pular, daí fica à vontade, né, Du?
É. Tem muito o que acrescentar, não, é isso aí.
Então vamos lá, então. Começa nossa leitura, vamos começar com Covil de Livros 82. A gente, na verdade, vamos fazer os dois, Covil de Livros 82 e 83, porque é um cast duplo sobre o mesmo livro.
Parte 1, parte 2.
Isso. O terceiro livro da trilogia do Leonel Caldela. Esse cast, eu tenho que falar pra vocês, agora a gente contando um pouco de bastidores. Primeiro, foi complicado gravar.
Não, teve desmarcação e volta, vamos.
Cara, a Camila teve diversos problemas, a gente não queria gravar sem ela, mas infelizmente, um monte de problema, inclusive de saúde, e a gente acabou gravando sem. Mas era um cast que a gente tava muito, muito, né, na fissura, né, pra terminar, porque a gente já tinha feito uma vez e não tinha ficado bom.
Sim, a gente fez há muito tempo atrás, no Falha Crítica, né, foi no Covil de Livros, e tipo, não ficou aquela coisa, porque o Rick e o Harris queriam fazer num formato, ah não, vamos falar dos dividir entre as sagas, não vamos falar de cada livro, e blá blá blá, senão vai ficar muita coisa, e eu e o Bas, a gente queria falar de cada livro, daí quando a gente fez o Covil de Livros, tipo, foda-se, aqui a gente vai falar de todos os livros, a gente vai fazer 2 podcasts, a gente faz 2 podcasts, a gente fez. Mas porque vocês reclamaram também, que, ah, mas vocês não falaram das partes foda, pulou da parte de não sei quem, não sei o quê. Daí eu virei pro Basso e falei, mano, foda-se, agora a gente vai falar tudo.
É.
Eles que aguentem 2 programas, ou 3 ou 4, que se foda.
Principalmente beijo pro Jonathan Moreira, que ficou pegando no nosso pé, né? Falou, porra, vocês não falaram de um monte de coisa, mas a gente tava meio assim de fazer o cast falando sobre tudo, por ele ficar muito longo. E a gente aqui sempre acaba tentando, né, do fazer um cast... Já leu, então a gente não vai recontar o livro, né? Vamos Sim. só discutir alguma coisa que a gente quer, né? Então, acaba não tendo que ficar voltando, né? Tipo, as partes e narrando elas de novo.
Até tem uma coisa que é engraçada, porque a gente pegou esse hábito e eu fui como convidado num podcast falar de livro também. E eles falam contando o livro, eu ficava pulando e cortando, porque eu tipo, tô tão acostumado a... Não, a gente não precisa te contar o livro, porque vocês já leram, é com spoiler, então foda-se. Daí lá o formato era diferente, eu ficava... Ah, desculpa, gente, eu esqueço que aqui tem que contar, que não é o meu formato.
É. Disclaimers feitos, vamos para a leitura do primeiro comentário. que é de um ouvinte nosso antigo, a gente sabe, o Abel Cruz. Ele volta e meia, ele fica um tempinho longe, mas ele acaba comentando. Acredito eu que ele deve escutar todos, mas deve ser aqueles ouvintes silenciosos, né, que não comentam. Tipo a gente no podcast dos outros, né?
Tipo a gente.
Mas aí o Abel Cruz fala, Gustavando de leve aqui. Não li o livro, mas curti muito o cast.
O Gustavo já tá virando um verbo, caralho, que foda.
Apesar de não ler a trilogia do Caldela, falha moral minha, joguei no cenário de Tormenta, saudades do meu samurai de Tamura, Kenjiro
Nobunaga.
Pelas discussões levantadas pelos livros e a paixão com qual vocês falam do Caldela e das suas obras, essa trilogia entrou na minha wishlist. Excelente cast, guys, e Ezequias continue sendo esse chato que andamos odiar. De leve.
Amamos de leve, assim. Odiar, a gente já tá aqui bem.
Diga o Jonathan Moreira, né, cara? Que deu, né? Pegou, agarrou um ódio do Ezequias, foda.
Tem que estar na sua wishlist, saca, Bel? Você tem que ler esse livro. Na moral, essa trilogia. Ainda mais se jogou Tormenta. Tipo,
porra, né?
É necessário, assim. Tipo, vai ser uma coisa muito boa. Dos atuais, é o meu autor brasileiro favorito. Que é o Caldela. Eu ainda tô com um score aí de 100% dos livros dele, gostei de todos. Não tive problema com livro nenhum dele ainda. Então, tão feliz. Não são poucos livros também, né? Tem aí livro, sete, tem 3, 5, 6, 7, 8. Mais alguns contos que a gente já leu e gostou também. Então,
acho que você só falta. Eu ainda falta ler o Caçador de Apóstolos, Deus Ex Machina, mas você acha que só não leu. O Dozob, né?
Tem 9, então. Eu não tinha contado o Dozob.
Então, tem 9.
Eu só não li o Dozob até agora. Então, tipo, tamo aí com um score 9 de 10, pra não falar. Então, porque eu não li esse, então eu vou dar o ponto nele. Mas então, tamo aí 9 de 10, então, tipo, não tem erro. Você vai gostar desse livro, fica tranquilo. E o segundo e-mail aqui é do Jonathan Moreira, que ele fala aquela coisa que vem da alma de todos nós quando Ezequias participa. Não quero ser a pessoa que usa essa cartada, mas eu sabia e eu disse que o Ezequias ia chiar com a parte RPGística, estou fazendo aspas aqui, do livro. Eu falei, e agora eu vou continuar a ouvir. Obrigado pela atenção.
Cara, eu sei, cara. Jota Moreira comentou os outros. Muito obrigado por estar acompanhando todos os casts da trilogia, Jonathan. A gente teve uma discussão já com ele já sobre isso, mas o Ezequias cumpre o papel dele. Inclusive, depois tem uma mini tese que o Jonathan traz com vários pontos sobre o que ele fala daí do livro, que a gente depois respondeu também. Ele fez um... que a coisa é enorme, mas como a gente tem a regra de não ler as respostas dos comentários, a gente não vai ler, mas quem quiser dar uma olhada lá no site, vai que ele trouxe vários, ele numerou, né, os pontos, daí que ele quis debater do coisa, ficou bem bacana. Continuando daí do Covil de Livros 83, que é a segunda parte do Terceiro Deus, a gente tem o comentário do Clayson Silfer. Adoro o podcast de vocês, acho excelente, as críticas são sempre boas e as análises fantásticas. Mas sério, todas as vezes que vocês falam Mitovic, meus ouvidos sangram. Mitkov, por tudo que é mais sagrado, por favor. Quer tentar responder essa, Du?
Cara, é tipo a regra da casa. A gente tem que errar o nome de pelo menos um personagem em todo podcast. Presta atenção. Pelo menos. Se a gente sabe falar todo certo, a gente vai pelo menos pegar um e falar errado. Agora, se a gente falou errado de propósito ou não, não dá pra saber, cara. Duas regras tem aqui. A gente tem que zoar o Gustavo. Tem que falar que ele ouviu o podcast sem ler o livro. A gente tem que falar de Game of Thrones. E a gente tem que errar um nome, então. Então
são três regras, não duas.
Tem três regras aqui, viu? E outra regra é não um número. Que a gente é de humanas. O podcast é meu, posso pôr as regras que eu quiser. Foda-se. Depois veio o Matheus Foleto, eu acho que é assim que fala, baixando pra ouvir no trabalho amanhã. Isso aí, vamos lá, gente, sempre caindo aí a produção das pessoas. Tô ansioso pra ver vocês falarem do filme Dark Tower. Todo mundo tá cagando baldes em cima dele no exterior. Eu li o comentário certo, então vamos lá. Eu acho que ele não comentou no podcast certo, mas tá tudo bem.
Tá tudo bem. Deve ter se confundido, porque esse Matheus Foleto, ele veio há uns... 3 meses atrás, acho que ele conheceu o nosso podcast, ele tá comentando em vários episódios, sim, assim, sabe? Tipo, às vezes deve ter confundido.
A gente ainda não gravou do filme do Torre Negra, a gente pretende gravar, sim, um dia.
Puxa, é, aproveitar pra explicar isso, cara, que não foi culpa nossa. Eu e o Du fomos assistir o filme, a gente tá esperando daí, e o Frango também foi. A gente tá esperando o Lucas e o Paulo Carvalho, que prometeram assistir pra gravar junto e não assistiram até agora.
É, porque diferente de você, Matheus, eles estão cagando balde pra opinião sobre o filme, e daí eles não quiseram ver porque falaram que o filme era ruim. É, eles podem não assumir, mas é por isso que eles não viram.
Eles já tava falado que eles viram que tava puto um monte de críticas e nem foram no cinema ver. E aí agora tá na espera. Mas, se você quiser saber um pouco da minha opinião, tem no Cinemação, eu coloco aqui depois do post, que eu gravei um Cinemação falando sobre o Dark Tower. Aí vai lá e eu falo o que eu achei do filme.
Mas spoiler alert aqui, a gente não achou tão ruim quanto todo mundo fala.
Não achei. E de volta o Jonathan Moreira. E Jonathan Moreira veio agora com força total, cara. Ele tá... Esse vai ser longo, hein? A gente vai dividindo e vai comentando aos poucos. Olha eu aqui de novo. Eu ia falar do Mitkov, mas o Clayson falou antes. A 1h10, caralho, ele fez a minutagem, ok.
Quanto é 1h10 do podcast, mas a gente fala aí, a gente pega por osmose.
Se vocês falaram sobre a condição de esquecimento do Kali. A frase dita por ele na hora da condenação é: enquanto existirem 6 de meus filhos, eu viverei, entre aspas. A intenção era justamente confundir a gente, porque na verdade não era relativo aos dragões rei. Inclusive na era de tormenta até se cogita que fossem os 6 reis impossíveis da anticriação. Os 6 filhos eram só 6 mortais, 6 pessoas tocadas pelo Kali. Semideuses, talvez? A Idalina foi exatamente a tocada pelo Kali que despertou ele. Eu não vou me lembrar agora, mas a gente chegou a citar que foi um despiste, porque o próprio pessoal da Dragão Brasil fez um comentário depois que saiu a trilogia, numa revista, falando que era pra deixar em aberto que poderia ser qualquer 6 pessoas pra você usar na sua campanha, mesmo porque eles dificilmente fecham essas coisas, né, Du?
Sim, é a pegada do pessoal de Tormenta. Tanto que se você for perguntar pra qualquer um deles o que aconteceu com o Arsenal, ele vai te responder aqui o que aconteceu na sua mesa.
É.
Tá ligado? A gente sabe, por exemplo, o Arsenal não morreu, ele só foi preso.
Uhum.
É bem nessa pegada. Aí o Caldela, na obra dele, deixou claro que são 6 criaturas tocadas, que tava ali a Idalina, e foi ela quem despertou, como você pôs aí.
Uhum.
Mas não necessariamente as regras podem se aplicar a tudo.
Aliás, é bom até fazer uma coisa que a gente falou, o pessoal falou assim, então a Idalina... Como foi acabando nela, tudo, a gente chegou a falar no cast, mas a gente viu um outro pessoalzinho também conversando, assim, em outras redes sociais falando sobre isso. Na verdade, durante todos esses, sei lá, milênios que o Kali tá esquecido, foram vários mortais, foram...
Que tinham a essência dele dentro.
O que acontece é o quê? Precisava de um número certo de eventos, uma sequência certa de eventos, que ia fazer o despertar dele. Por um acaso, foi da Idalina. E aí a gente só lê essa história porque... Foi da Idalina. Os outros, sei lá, quantos milhares de pessoas carregaram a centelha não despertaram, a gente não leu a história porque não aconteceu nada.
Isso a gente se manter ainda na realidade de que essa centelha ficou só no mundo de Arton e não viajou, e pode ser que num futuro ele ainda não tenha despertado enquanto vai, porque realidades paralelas, deuses não tem plano de tempo igual de mortal, e essas loucuras, cara.
Essas loucuras todas, cara.
Então, gente, abraça aí. É o clássico de séries e histórias e afins. Mas por que vocês me contaram a história justo do cara que era o escolhido pra dar tá tudo certo, porque senão não tinha por que te contar essa história. Só vou contar a história do João, que podia ter sido rei, mas não foi. Essa é meio chata.
É igual, eu lembro quando a gente tava conversando sobre também uma vez, ficou muito clássico esse exemplo pra mim, do Dr. Who. Falei, mas porra, todos os dias acontece uma aventura fantástica na vida do Doctor? Não. A gente só assiste os episódios que aconteceram alguma coisa fantástica. Tipo, nos outros que eles foram pra praia, tá ligado? Tipo, não, naquele episódio a gente não assiste. Tá,
eles podem até citar o que aconteceu. A gente foi voltando do Brasil agora. Mas por que eu vou contar? Porque não aconteceu porra nenhuma.
Eles
foram
pra
lá, tomaram sol, comeram feijoada, tomaram uma caipirinha e voltaram. Então, tipo, foda-se.
Continuando, né, o recado dele foi... A 1h11min48s, né, dito que Kali é deus dos dragões. Poder e tirania. Poder pode se traduzir como dinheiro, como força, ameaça, influência, qualquer coisa poder. O Inna é a deusa da magia, toda magia. Se o mago representa o poder para Kali, seria por atos que usam esse poder. Destruir alguém, demonstrar superioridade, mandar em alguém. Afirmar que Kali seria o deus dos magos é ilógico. Um dragão não aprende a ser poderoso por treino, ele é a personificação do poder. Aliás, uma das linhagens do feiticeiro é a dracônica. Yedaros nasceu com o poder e ganhou a recompensa por ser útil ao Kali, não por ter estudado. Essa parte foi uma viagem do Duque, falou que poderia
não
ser...
Não, é uma viagem minha, tá no livro de regra.
Eu achei que foi viagem. Mas
tá no livro.
É, inclusive, o Jonathan daqui continua falando que leia o Mundo dos Deuses, explica melhor o que rolou com os planos, mas o plano de Glória está sendo mantido pela Tormenta. O mundo do Kali não foi destruído, só estava definhando aos poucos e agora se restaurando. Já o plano do Tillian sim foi destruído, virando vários asteroides. E eles estão sendo habitáveis por uma nova raça, formada por uma miscigenação de raças habitantes do plano original. Tá. Um ponto aí. Primeiro que, porra, Mundo dos Deuses é sacanagem. Foi publicado ano passado. Tipo, 10 anos depois dos livros. Então...
é retcon, então não conta.
Segundo, a gente fala sobre o plano do Kali porque teve uma... não sei se a gente cita agora no cast, mas eu cheguei a responder isso pro Jonathan. Numa das extintas revistas Tormenta, que só teve, sei lá, acho que 14 números. Há um longínquo ano, sei lá, de 2000 alguma coisa.
De 10 anos atrás, mais ou menos.
Teve uma matéria muito boa sobre os demônios e os diabos de Arton. Que são o quê? Os seres infernais, que são leais e malignos, e caóticos e malignos. Dentro desse daí, eles falam que os demônios e os diabos, quando eles morrem num plano nosso, né? Ou em outro plano de existência, que não é o nativo deles, eles não morrem de verdade. Como eles são seres extraplanares, eles voltam pro reino de origem. No caso, eles falam que, eu não lembro agora o que é, mas acho que é os demônios. Os demônios são caóticos e malignos. E existem três deuses maiores, caóticos e malignos. Então, eles têm um lugar de nascimento e eles podem ficar voltando sempre. Os diabos, que são leais e malignos, eles falam que eles não têm um reino próprio porque não tem um deus maior vivo, leal e maligno. Eles falam que eles pertenciam ao antigo mundo, um antigo plano de existência, né? Um reino dos deuses, que era de um cara leal e maligno, mas que foi deposto, e esse mundo daí tava pra explodir, então eles fizeram um ritual que desligasse ele desse reino. Por isso, os diabos não poderiam nascer mais, né? Eles não podiam continuar se reproduzindo. E isso era uma dificuldade que eles estavam tendo no expurgo, que era a eterna guerra entre os demônios e os diabos. Por que eu falei tudo isso? Porque na minha concepção depois, quando apareceu o Kali e falou que ele era leal e maligno, que, aliás, é o único deus dessa tendência do panteão hoje, eu liguei os fatos e falei, ah, então esse plano de existência dos diabos devia ser do Kali. Já tinha sido contado na revista que eles tinham cortado a ligação porque esse reino tava, tipo, definhando, ia explodir. Por quê? Porque não existia mais o deus pra manter aquele universo coeso. Lembrando que o reino dos deuses sempre é o quê? É uma representação daquele deus.
Você vai pro reino do Calmeiro até as folhas nas árvores sem número par. Por quê? Porque tem que ser tudo igual.
É uma representação do Deus. Se o Deus não tá lá, não existe mais a essência dele, aqui não tem como aquela matéria tá unida, então ela simplesmente se dispersa pelo universo. Então eu falei daí no cast aqui que o reino do Kali, quando a gente tava conjecturando, não existe mais, porque daí eu liguei e falei, ah, se os diabos veio de um cara leal e maligno e que não existe mais, e a gente imaginando os três deuses que tinha antes... A Valkyria nunca foi considerada má. O Tillian, ele falaram que ele era só caótico. Se não me engano, a coisa dele é caótico e neutro, caótico e bom. Mas ele era caótico, né? Não tinha como. Aí eu falei, bem, então provavelmente o reino... O único deus que a gente conhece na história de Arthur que foi deposto do panteão maior tinha sido o terceiro. E aí quando ele volta a leal e maligno, eu falei, tá, então só pode ser ele que era o dono do reino dos diabos, né? Pelo jeito isso foi corrigido agora com a errata agora desse novo livro. O Jonathan conclui falando que, aliás, tem um romance novo vindo, A Joia da Alma, não é do Caldela, mas estou louco para ler. E eu tenho um microfone, até gravo um podcast. Vamos chamar, cara. Esse Joia da Alma é da Karen Soarelli, que é que participou até com a gente da Leia Novos BR. A gente chegou a sortear livro dela, não Joia da Alma. A gente também tá para pegar para ler, mas... sinceramente, eu nem sei se eu falo isso pra deixar no cast.
Mas a gente é chocado.
Será que a gente fala isso do que é?
Não sei.
Você pode falar, né, mano?
Ah, a gente tem direito de achar caro o negócio. Então, tem nada de errado.
É, a gente nem ia colocar, mas fica no cast. Tipo, olha, cara, tá caro. R$55 tava. Na promoção tava R$49,90, sabe? Na Bienal.
Eu achei muito caro o livro. Se alguém de Tormenta estiver ouvindo podcast, quiser dar pra gente do Covil Geek, a gente aceita, a gente grava o podcast aqui, sem spoiler um e com spoiler outro, pra poder divulgar o livro, mas por enquanto, quando tiver esse preço, a gente não vai comprar, não.
Não, desculpa, cara, assim, eu conheci pessoalmente a Karen, mas eu nunca li nada dela, eu sei que ela tem dois livros publicados, mas eu nunca tinha nem ouvido falar dela. Pra pagar R$50 de um livro de um autor que eu nunca vi, porra, é...
Dá um certo medinho. Agora, no Covil de Livros 84, Alcova da Morte, Wesley Nunes comentou: Gostei do cast e o valor dele só aumenta ao saber que trata-se de uma obra nacional. Apesar de que a gente fala de bastante obra nacional aqui, né?
É, isso que eu ia falar. A gente, aliás, ano passado a gente teve um semestre da literatura nacional.
O que mais chamou a minha atenção é que o livro possui três gêneros dentro de si e eles não se misturam. Pensando a respeito, isso faz com que cada gênero ganhe força e até mesmo uma identidade. Faz tempo que não leio nada relacionado à investigação e fiquei curioso para ler este livro. Pelo que percebi, ele não reinventa a roda, mas possui muitos elementos que os destacam de outros livros do gênero. Queria elogiar os três participantes pela postura em relação às críticas. Às vezes, quando vejo análise de livros de escritores brasileiros, muitos ficam pisando em ovos com medo de enfiar o dedo na ferida. Vocês criticam o que acham que tinham que criticar, e isso em nenhum momento prejudicou a avaliação total da obra. Parabéns pelo cast e que trio apareça mais vezes.
Então, esse cast, cara, é uma coisa que a gente pegou sempre na postura, né, Du? De pegar e falar assim, a gente vai criticar, mas...
É, a gente tenta não...
Não vai detonar.
Toda obra vai ter seus problemas, dependente de qual for. Nem todo mundo pode ser o nome do vento, que não tem. Então, a gente tem que falar desses problemas e, cara, já tá na hora das pessoas também crescerem e aprenderem que só porque eu gosto de algo, eu acho isso muito bom, muito legal, ele não pode ter problemas. Pô, claro que pode. Às vezes esses problemas até ajudam a gente criticando, o autor ouve e fala, porra, ah, que da hora. Crítica construtiva é algo maneiro. Tem que ser feito. E a gente sempre tentou fazer isso aqui, tirando alguma coisa ou outra que a gente não gosta muito, a gente acaba metendo pau. Tem, sempre tem. Tem um podcast de desindicação inteiro só pra isso. Mas, geralmente, a gente tenta manter o bom senso. E o Zaniolo também, o Marcelo F. Zaniolo, comentou aqui. Caraca, que episódio incrível. Perde ponto se você participou do episódio e falar que ele é incrível, mas vamos lá. Assim, é legal o elogio, mas não conta tanto, né? Obrigado pelo convite, Vasso, principalmente para falar de um livro que tanto gostei de ler. Acho que o conteúdo da conversa ficou muito bom e foi muito divertido gravar com vocês dois. Pena que o Edu não estava presente. Ah, eu não li o livro. Um forte abraço e parabéns pelo cast.
Ai, cara, o Marcelo Zaniolo, cara, podcaster mais simpático da podosfera brasileira.
Ele é fofo.
Ele é fofo. Falei pra ele, tipo, vem aqui em casa, traz a sua esposa e a gente fica aqui, vem passar o final de semana, né? Pena que ele mora longe, mas putz, Zaniolo é uma pessoa boníssima. Ele ficou perguntando bastante de você, Duque. Ele falou que ele tinha conhecido. Ele falou, Duque, não vai gravar, quer conhecer ele, gravar, falar com ele e tudo. Falei, mano, tá aqui o Skype dele, cara. Tipo, vai lá, velho.
Acabou não rolando, porque eu não tenho livro e agora eu moro longe. Não dá mais pra eu correr, pegar o livro, ler e boa. Correr é caro.
Não dava pra passar, também só tinha cópia física dele, não tinha cópia digital, quer dizer, não tinha nem cópia física. A Domênica tinha, né, porque a Domênica é a divulgadora oficial dos livros do Enéas Tavares.
É, inclusive o primeiro que a gente gravou do Enéas Tavares era da Domênica.
É.
E o Basso me impressionou sem falar pra ela. Respondo aqui.
Puta que pariu, mas você é um X9 do caralho,
não,
hein, mano?
Não, eu falei no podcast. Quando a gente gravou, eu falei, não foi. Não foi nada demais, não, já tava na zoeira já.
Indo pra um cast antigo, já que o Du citou aí, ó, o nome do vento. Como nunca pode faltar das nossas leituras de e-mail, sempre tem um comentário, alguma coisa do Patrick Rothfuss.
Por favor, mantenham isso em mente. Não deixem esquecer.
A Camila Roque comenta no Covil de Livro 50, decifrando a crônica do Matador do Rei. Embora as histórias do Nome do Vento cresçam, não imagino que seja somente quando Kyoichi quebrou o alaúde ou que o Simon viu. Imagino que provavelmente ele fez algo muito pesado com o Ambrose na universidade, como matá-lo. Tem uma parte que corrobora isso, mas realmente não vou lembrar agora. A gente já tá falando sobre uma teoria que a gente tá falando do seu Simon, aquele cara que entra na verna logo no início do livro, do Nome do Vento.
Uhum.
O Simon falaria algo sobre o Kyoichi de modo superficial se tivesse tido a memória apagada ou algo assim, que voltou apenas porque ele estava bêbado. Estava, né? Não me lembro direito. Ou porque se o Kyoichi pode ter se trancado o próprio nome, com isso apagado sua existência ou algo similar, sendo que os mitos sobre ele persistem por isso, porque são mitos. Acho pouco provável, mas vai que é, né? Não sei. Essa teoria do Simon eu me lembro que a gente acabou acho que refutando depois. Mas
no próprio cast a gente vira e fala que não concordava muito com ela, mas...
Sobre a maldição do que o Oates se deu ao jurar pra Dina sobre não procurar mais sobre o Mecenas, o Patrick não colocaria um juramento por nada. Concordo com o anterior que o Kyoichi perdeu o nome, também que está aprisionado dentro da caixa. Talvez ao perder o nome, ele não tenha perdido a capacidade de recuperá-lo. Não tem como matar alguém do Xandriano porque o nome significa o Sete. Assim, se um morrer, alguém teria que substituir. Talvez a Dina, e por isso a traição. Talvez o Kyoichi. Ponto. Fiquei um pouco pirado quando a Camila, eu li essa leitura da Camila. Pode ser uma viagem do caralho, mas foda-se. Estamos aqui pra falar sobre isso. No obra do Patrick, os nomes são coisas muito importantes. E o Xandriano significa o Sete. Então, teoricamente, eu fiquei depois até conversando depois com a Camila. A gente não vai ler porque tá na regra da resposta na resposta. Falando sobre, pô, se ele chama o Sete, você não teria como matar somente um deles. Porque a gente tava imaginando que provavelmente no final da saga, apesar dela continuar, o Kyoichi não vai matar o Xandriano todo, mas vai se vingar de alguém. Tanto que a gente falou que talvez seja o Gris, que é quem ele enfrenta no segundo livro, né, tudo mais. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caralho, se os nomes têm poder e ele significa o Sete, seria uma coisa, sabe, tipo, de que sempre precisa haver um, sempre precisam haver Sete. Então ou você mataria o Sete de uma vez, ou se você matar alguém deles, algum dos Sete, outra pessoa tem que assumir o lugar. E aí quando ela levantou isso, eu falei, caralho, velho, a traição da Dina pode ser mais do que a gente achou que é a história lá do vaso, dela ajudar no ritual que eles estão fazendo. Pode ser que a Dina tenha se tornado um dos Sete.
Pode ser. Talvez o que tenha no vaso seja o ritual pra fazer um virar um dos Sete, se perder o outro.
Pode ser.
E ela tá sendo treinada. E não desmente a teoria de que a Auri também passou por isso. Ela pode ter sido antes quem substituía alguém e não deu certo. Ela, seja lá o que aconteceu. Uhum. Ainda assim, ela é poderosa para um caralho, porque ela faz o que faz. Daí alguém dos outros subiu no lugar.
Apesar que assim, a gente viu que os Sete são todos homens. Então eu estranharia que fosse a Dina assumir o lugar de um deles. Ah, por que não poderia assumir? Não, é só porque, tipo, são sete homens, né? E começou com homens. Eu não sei porquê, pra mim acho que tem uma coisa forte ligada ao gênero aí. Porque eu não sei porque o Patrick faria sete pessoas más e as sete serem homens, sabe? Tipo, sendo que ele traz tantas personagens femininas no livro. Mas, não sei. Aí ela falou, talvez o Kyoichi. Eu falei, caralho, será que o Kyoichi guardou o nome dele dentro de um lugar? Porque ele não quer ser mais o Kyoichi porque ele se transformou num dos Xandrianos?
Caralho, tinha que ser uma volta muito louca pro Kyoichi virar um dos Xandrianos.
Mas não explicaria muito a amargura dele não querer mais ser ele mesmo? Tipo, dele ter trancado o nome. Cara, a gente falou, caralho, o que que faria o Kyoichi abandonar tudo e trancar o próprio nome e não querer mais ser ele mesmo? Só se ele tivesse tornado aquilo que ele mais odiasse.
Pra salvar a Dina ou a Auri.
Uhum.
Ia sentido.
É, eu acho que isso não desmente nenhuma das teorias, não desfaz nenhuma das teorias que a gente já tinha. Não. Acho que ela só acrescenta, né? Pode ser uma coisa a mais ainda. Falei, caralho, ele ter virado o Xandriano. Falei, puta, mano. Mano, eu pirei muito nessa merda, cara.
Cara, seria muito louco.
Ao mesmo tempo, seria sem salvação. Já era, virou uma história muito mais trágica do que eu imaginei que fosse. Porque agora, pra ele matar o Xandriano, ele vai ter que morrer junto. Vai ter sacrifício do herói.
O que seria triste, mas...
Porra, né, cara?
Seria o único jeito de acontecer o que você quer, que é talvez não ter uma continuação.
Uhum.
De terminar a história, só se o Kyoichi morrer.
Caralho, então, e o Kyoichi morre no sacrifício heróico pra poder destruir o Xandriano, porque ele tem que se destruir porque ele é parte dele, sabe? Foi puta,
caralho, mano. Mas esse livro ia ter que ter, tipo, 2000 páginas.
Pra dar essa volta, né? Porque... E corroboraria o que o Best falou, porque se fosse o Setá... Gente, eu não sei como é que pronuncia o nome da maldita árvore falante, tá?
Foda-se.
Vai terminar do pior jeito possível. Sim, esse seria o pior. De todos os finais que eu tava pensando, esse seria o pior final possível.
Seria o final mais do mal que eu consigo pensar.
Terminando aqui o e-mail da Camila, ela... E se o pai do Ambrosio é Xandriano e ao morrer, por algum motivo, o Ambrosio vira um dos Xandrianos? Tomara que não. Eu gosto que o Ambrosio seja algo separado do Xandriano, sabe? Seja um tipo de inimigo diferente, sabe? Tipo, o que a gente falou, o Malfoy e o que não pode ser nomeado, sabe?
Eu consigo fazer esse traço muito mais entre Malfoy e Valdemar também. Ele não precisa ter um inimigo só que tudo converge na mesma coisa no fim.
Uhum.
Ele pode ter, tipo, o rival, que é como eu vejo o Ambrose, e o grande mal, que é o Xandriano. Pode ser que isso até se misture em certo ponto, tipo, eles colidam, eles estejam ali caminhando lado a lado. Pode. Mas eu não queria que eles fossem a mesma coisa, entendeu? É. Tipo, ah, o Malfoy é um comensal da morte? É, aonde isso implicou em problema real pro Harry Potter na história de Harry Potter? Nenhum. Então tá, agora, o Ambrose ser um Xandriano seria um problema.
Tipo, seria a mesma coisa que o Malfoy virasse uma das sete Horcruxes, né? Tipo,
sabe? Aí seria. não acho que seria o caso.
Depois ela fala que, e se o rei que o Kyoult mata é ele mesmo? Como ele é da realeza, ele tá mais alto na sucessão que o próprio Ambrosio. O casamento da tia com o Maer só fez com que ele ficasse mais perto ainda do trono. Bem, não sei, porque não sei como é que funciona a regra de sucessão, né? Mas... E aí, ao prender o próprio nome, ele de certa forma se mata. Então, se isso acontecesse ao virar rei, ele teria matado um rei. Eu acho, Camila, que agora tá na hora de você parar de usar drogas. Você tava indo bem até agora. Eu acho que isso foi uma viagem de LSD foda. Não, brincadeiras à parte, eu acho, tipo, nossa, muito, sabe, muito, muito improvável. Ele matou ele mesmo ao esconder o nome porque ele tinha se tornado um rei, não.
É, não sei. Pode acontecer? Pode. Mas se você ia gostar.
não sei, cara. Achei ofensivo chamar o Lauren de tia velha da biblioteca. Poxa, sou bibliotecário, nós somos tão legais. E eu sou novo. Desculpa. Tá nada muito... pessoal.
É só estereótipo.
Mas, Camila, muito obrigado. Né? Eu conversei bastante depois com a Camila. Fomos batendo as teorias, tudo. Foi bem bacana, cara. Foi bem gostoso. A parte boa da gente ter esses casts de teoria é isso, né, cara? Tipo, a galera vem trazendo os bagulho e você...
É
fala,
muito legal.
Tem umas coisas que a pessoa toma LSD pra falar, mas tem outras que faz muito sentido.
E às vezes atrapalha um pouco, porque a gente grava esse podcast tem tipo 20 anos e a pessoa vai comentar agora e a gente fica, mas onde a gente falou isso, mano?
Será que a gente rebateu hoje essa teoria?
Não sei, cara.
Como eu falo com o Du pelo menos uma vez por semana sobre o Patrick Rothfuss, tá ligado? Fica foda, já não sei mais o que a gente falou no cast, o que
a gente falou na vida, o que a gente falou pros outros. Eu não sei. Guia da Trilogia, página 346. A influência de Caliadranok é maior entre criaturas, especialmente conjuradoras. Ele é um deus da magia. Muitos atribuem a ele, e não a Wina, a criação da magia arcana. Essa teoria é fortemente apoiada pelo fato de que muitas escrituras arcanas estão em idioma dracônico. No entanto, Wina e Kali são opostos totais. Enquanto ela é bondosa e até inconsequente, oferecendo magia a todos, ele reserva esse poder apenas aos aptos e disciplinados. Por isso, diz que Wina é a deusa dos feiticeiros, enquanto Kali é o deus dos magos. Pode ir pro próximo.
Onde está isso?
Guia da Trilogia, página 346.
Beijo, Jonathan Moreira.
Você também, que falou que eu viajei. Tô, pros dois. Vem não jogar no Jonathan, não. Eles vão reclamar com o Caldela.
Ai, vocês
vão reclamar com o sexteto Tormenta aí.
Vamos lá então com o Covil de Livros 85, A Torre Negra, parte final. Puta, cara, esse cast. Eu falo pra você, cara, que acho que foi uma das iniciativas mais ousadas que a gente teve no Covil de Livros, foi abordar a septologia da Torre Negra. E eu fiquei muito, 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 muito feliz com o resultado, cara. Eu achei que foram 4 casts.
Suados.
Porra, foram difíceis, mas ficaram muito bons. Lê então pra gente o primeiro comentário aí do...
O Felipe Blanco falou... Um último podcast justo para o final dessa grande saga. O final da Torre Negra foi quase um término de relacionamento. Ficava olhando pro nada, lembrando do Roland, voltando ao deserto e sentindo o cheiro das rosas. Num ciclo sem fim. Bem, essa série tem 1000 interpretações para o seu final. Algumas boas, como sendo o início de um último ciclo, e outras bem ruins, como ele está nessa jornada eterna. Só sei que essa série estará para sempre marcado como um dos melhores que já li. Valeu muito a pena toda a jornada. Essa é muita sensação que a gente teve gravando, de gravar o último podcast. E de ler o livro também, que tipo, mano, foi ao final. Acabou. É assim que tem que ser. Mas eu sei como é essa ideia do término de relacionamento. Tô olhando sabendo. Pro nada, abraçado com o livro, falando, caralho, acabou, e agora? Mas não podia, mas tinha que ser.
E é engraçado porque eu com o Du, a gente tem as teorias, né, tipo, a gente não se encontra aí, né, porque pra mim é o loop eterno, né, que o Felipe falou, e você acha que agora vai ser, ele entrou numa última volta.
Ou não necessariamente uma última, mas ele está caminhando pra uma última, tá tendo mudanças.
Você acha, então, que ele vai, teoricamente, ele vai cada vez mais próximo, ele tá chegando no final, então, tipo, uma hora vai ter final?
Eu acho que uma hora vai ter final.
Eu acho que nunca vai ter.
Que ele vai subir lá, o mundo vai acabar e GG.
Eu acho que pra sempre ele vai ficar nessa roda do carro.
Né? Porque o carro é uma roda, né?
Kurt Rodrigues fala aqui também nos nossos comentários. E, finalmente, o último livro. Reli o sétimo livro recentemente. Também acabei assistindo pela primeira vez O Bom, o Mal e o Feio. Cara, esse filme é muito bom. E nessa leitura ele não me empolgou tanto. Acho que o motivo foi que na primeira vez li todos em sequência, mas o final, música tema do Rei Leão, ainda me desapontou de novo. E caso alguém se interesse, o motivo de eu ter revisitado o livro foi tentar fazer uma espécie de audiobook de um trecho do livro, sonorizado e interpretado. Coloquei bastante empenho e cuidado justamente pelo carinho à saga. E aí ele deixa aqui o link aqui de uma... tipo um audiodrama, né? Uma leitura dramática que ele fez de um trecho do Stephen King, do Torre Negra.
Sim.
E O Bom, o Mal e o Feio, cara, é o filme que você tem que ler... o filme que você tem que assistir antes de você começar, cara, o livro do Holland. E ler o The Shield Holland e A Torre Negra Chegou, o poema. Fiz isso dessa vez, cara, e dá um outro sentido, cara. Foi...
uma coisa que eu percebi nessa releitura da Torre Negra no geral... no todo, relendo a saga, que eu não tinha percebido da primeira vez, é que ela tem muita barriga e isso torna uma releitura um pouco cansativa, porque você sabe tudo que vai acontecer, você sabe como vai acabar, você sabe o que tá esperando no fim e chega uns... e tem muita coisa que você vê mesmo, que é um mal do Stephen King, ou não sei, é o estilo de leitura dele, não vou dizer que é um mal, porque tem muita gente que gosta disso... que ele tem essas barrigas na obra, esse pé no chão que não necessariamente leva a algo, que é como a vida, nem tudo que eu faço me leva ao meu objetivo final, às vezes eu só faço porque eu quero, ou porque eu tô ali, ou porque aconteceu, ou porque eu não quis, mas foda-se. Eu não sei, eu acho que na segunda leitura isso acaba ficando um pouco chato, porque, ah, eu sei que esse diálogo gigantesco aqui não vai me levar a nada. Tá ligado? Esse flashback de uma hora ele só tá contando porque o Stephen King tem uma necessidade muito forte de ambientar a gente na obra dele, que é uma coisa que nem todo autor tem. Então na segunda leitura eu acho que fica cansativo, até entendo porque ele falou que na segunda leitura ele não empolgou tanto e tal. Eu acho que é isso. Por isso que a primeira você consegue ler naquela sequência, naquela batida, porque essa ambientação é novidade.
Então isso que eu ia perguntar pra você, você sentiu que os livros, de modo geral, todos eles tinham uma barriga ou foi só o último?
Na verdade, eu senti do quarto pra frente.
Do quarto pra frente?
Quarto é o flashback gigante, né? Não tô maluco.
Isso, o Mago
do
Vidro
é o quê? Do quarto pra frente, eu senti as barrigas. No primeiro... o primeiro não tem como. É muito dinâmico. Curto. O segundo é o meu livro favorito, então mesmo que ele tenha uma barriga, é barriga que eu gosto, né? Então dane-se.
O terceiro eu não senti também barriga, eu achei que foi bem, bem diretão, cara.
É que o terceiro ele acaba e já conta.
É, o terceiro problema dele é o final, né? Mas.
É.
Que é zoado, né? Ele é, né, coisa interrompido.
Porque ele é todo ação, tá ligado? Por isso que não tem como ter muita barriga. Eles
sim.
Correndo contra o tempo pra chegar no trem.
No quarto eu senti também um pouco o que você falou, mas eu senti um pouco na ida e volta, quando ele tenta voltar pros momentos presentes no meio da narrativa. Eu sinto que tem, sabe, tipo... é meio que puxa o freio de mão, a gente tem que situar de novo você, que eles estão no presente, não estão mais no passado, e aí... sabe, dá uma enrolada, assim. Mas eu não senti muito, não.
Pra mim, do quarto pra frente, eu tive esse problema um pouco nessa releitura. Assumo, teve uns momentos que eu lia... sabe quando você passa o olho? Você fala, tá, eu já sei o que tá acontecendo aqui, então vamos.
Eu acho que eu senti uma barriga grande, acho que no quinto e no sétimo. No quinto e toda aquela preparação, eu sei que fazia tudo parte da preparação da grande batalha que ia ter... mas eu olhei e falei, cara, eu acho que podia ter sido mais rápido, sabe? Não precisava gastar 400 páginas pra preparar uma luta.
Mas na primeira leitura é maneiro.
Porra, nem senti.
Na primeira leitura a gente não sentiu essa barriga. É a escrita do King, tá ligado? Por isso que reler livro do King é uma coisa que eu quase nunca faço, porque ele tem muita essa ambientação e acaba ficando um pouco cansativo quando você já conhece o ambiente. Você não precisa me ambientar, eu já tô aqui.
Bem, agora vamos entrar então no Covil de Livros / Perdidos na Estante, que a gente fez para a campanha da Leia Novos BR, que aconteceu agora todo mês de setembro, que aliás a gente gostou muito, foi um sucesso.
Foi legal.
A gente fez uma dobradinha com o Perdidos na Estante, então é o mesmo programa, ficou disponibilizado nos dois feeds. Temos o mesmo programa em dois sites, conforme o Du acabou prometendo, né?
Isso aí.
Vamos ler os comentários tanto que estão no Covil de Livros quanto no site do Leitor Cabuloso.
Tava lá e veio para cá, você tava aqui e foi para lá, você vai ficar... se sentir abraçado agora.
O Du prometeu, então a gente aqui, a gente tem palavra. O Du é caótico, mas a gente honra a palavra mesmo assim. Então começa então, Du.
Primeiro comentário é da Rebeca Agra. Olá, seres do Covil. Oi.
Oi.
Muito obrigada pela indicação. De nada. Amei o cast. Foi legal gravar também. Adicionei mais autores à minha lista de leitura. Vocês são incríveis. Só você e nossas mães acham, mas obrigado. Parabéns pelo episódio e pelo projeto. Obrigado pelo carinho e pela linda iniciativa. PS, o conto da fugitiva veio antes do jogo. Quem curte muito esse game é meu marido, que até achou graça na coincidência.
A Priscila fala que parece Mass Effect, né? Tipo, de uma...
Uhum.
Ah, que bom, daí esclareceu, então. Não veio, não.
Então quer dizer que o pessoal de Mass Effect foi lá e leu.
É, né?
Ó.
Quero agradecer também muito a Rebeca Agra mais uma vez, porque foi ela quem fez o logo da campanha do Leia Novos BR. Ficou muito
legal.
Bacana, muito bonito. E ela também cedeu pra gente um livro dela do Fantasia, o livro dela de contos. E a gente acabou sorteando aqui no site do Covil. Ainda aqui no site do Covil, né? O Carlos Rocha comenta: primeira vez que passo por aqui no Covil de Livros. Oh, seja bem-vindo.
Bem-vindo, cara. Entra aí.
Gostei muito do episódio, foi bem divertido. Já conheci algumas das dicas, mas a forma como vocês apresentam as obras as deixou certamente mais atrativas.
Principalmente eu e a Priscila. Tinha um ótimo apresentando a obra.
Porra, o jeito que o Du apresentou vai pra puta que pariu, né? Ninguém vai querer ler o livro do Ramat, né? Mas tudo bem.
Pô, não é assim também.
Porra, Du, mano, realmente, cara, eu nunca mais, cara. Você nunca mais apresenta nada aqui.
Não sou bom apresentando obra, eu avisei.
É, cara, realmente.
E a Priscila também, então vocês não podem culpar a gente, vocês sabiam.
Ai, cara, a Priscila vai estar muito perdida, cara. Eu não sei, eu não me lembro o quanto ficou na edição, cara, mas eu tava perdidaça.
E mais uma vez aqui, o senhor Marcelo F. Zaniolo. Caramba, que demais. Seja muito bem-vindo à campanha Leia Novos BR. Já estava ansioso. E muito obrigado por falarem do meu livro nesse episódio tão divertido. Fico feliz em contar com a amizade e com a força de vocês, meus queridos. Seja na leitura beta, Lucas, beta tester,
beta reader,
ou depois, lendo, me ajudando a ser um autor melhor e divulgando a literatura nacional. Um forte abraço a todos. PS e vivam os extras. Teve extra no episódio, né?
Teve, cara. Teve principalmente homenagem ao nosso amigo Marcelo, porque no finado LivroCast, que infelizmente acabou, o Marcelo encerrou o podcast dele de literatura pra se dedicar agora a ser escritor, mas ele sempre deixa uns extras, e era uma coisa que o Kudu tinha até conversado de que não ia colocar no cast, porque a gente fazia isso também no Falha já, pra dar uma diferenciada no Falha, mas aí eu não aguentei, cara, falei, pô, a gente tá falando do Marcelo aqui, falei, vamos colocar uns extras, cara. No Perdidos na Estante 008, lá no site Leitor Cabuloso, nós tivemos alguns comentários também desse episódio, a gente vai ler eles aqui agora. O primeiro deles também foi do Marcelo Zaniolo. Cara, tá muito zoado isso.
Ele vai nos dois, ó. Isso aí que é um ouvinte de podcast, vocês têm que fazer sempre assim.
Então o Marcelo fala aqui: oi pessoal, tudo bem? Ouvi o cast lá no Covil, já deu play acima. E estou passando para dar devida atenção ao cast e à iniciativa de vocês. Mais uma vez movimentando a podosfera em torno de incentiva bacana e necessária. Muito obrigado por tudo que vocês fazem pela literatura nacional e por nossos escritores. Sucesso, meus queridos.
Porra. Obrigado.
O Marcelo é ou não é a melhor pessoa da podosfera?
Ele é muito fofo, ele é tipo filhotinho e pizza. Aí teve aqui também o Magdiel Araújo, ou Magdiel, ou Magiel, sei lá, cara, é você.
Nomes.
Que falou. O Lucas betou meu conto também. Só pra reforçar mais aqui, Lucas,
o beta tester,
tá? Só isso que eu queria dizer. Ele foi beta tester de todos os cães. E lembrando que tá de pé o desafio aqui pro Gustavo Bacelar, de que se ele achar o endereço do Lucas e mandar lá uma carta pra ele, a gente vai convencer ele a betar o teu livro.
Betar, cara. Ó, vou dar uma dica. A cidade que ele mora é do estado de São Paulo. Porra, Gustavo, tá fácil agora, hein? O Covil de Livros 87, que foi a segunda parte do Leia Novos BR que a gente gravou junto com o Perdidos na Estante, não teve nenhum comentário no site do Covil, mas teve comentário no site do leitor.
Isso aí, a gente vai ler de lá.
O Madiguel Araújo fala também nesse cast, olha só, ele tava nos dois casts que ele tava comentando.
Ó.
Minha indicação é meu próprio conto que tá aí pelo Leitor Cabuloso. Brinques, mas leiam por favor. Ah, tá, aqui esse... Caralho, ok. Aproveita o jabá aí, né? Esse era o cast que a gente gravou sobre indicação de contos brasileiros.
Isso. Ou de Contos de Tormenta, no meu caso.
O Edu fez o próprio subcategoria de cast dele.
Isso aí.
Continuando, ele fala aqui: Sibila é minha ídola da vida. Quem estiver batendo o olho por esse comentário vai ler Universo Desconstruído pela Fé dos Gatos. Ok. É uma coletânea incrível de atores nacionais escrevendo o quê? O melhor gênero, é claro, autoajuda, zoas. É, sci-fi. Ah, e tem um áudio conto que eu adoro, chamado Morango, publicado aqui também no Cabuloso Reader. Narrado pela voz maravilhosa da Bruna Lacerra e escrito pelo formidável Rodrigo Van Kampen. Ouvam, por favor. E peçam para ele publicar esse escrito. Beijos. Esse audiodrama é bem legal mesmo. Eu acho que eu ouvi os dois ou três primeiros, né? Que é da Morango, que é uma menina que vive num tipo uma espécie de uma colônia espacial, que num planeta que a gente não sabe qual que é. E ela deixa tipo uns. É tipo um diário dela que ela deixa gravada a voz. É bem bacana, cara. É bem feitinho. É curto, são episódios curtinhos. Eu não sabia que tinha sido o Rodrigo Van Kampen que tinha escrito. Que, pra quem não sabe, ele é o editor da Trasgo, uma revista que a gente referenciou muito nesse episódio, né?
Ou o Lucas referenciou muito nesse episódio, por motivos óbvios.
Ah, mas eu também. Eu fiz dois dos meus contos, era indicação de lá.
Aí depois vem a Bru Leão, que falou: eu só preciso bater palmas de pé para como vocês decidiram continuar o trabalho. Principalmente a Domênica, que tá aí arrasando e dominando a podosfera com as melhores campanhas e com maestria. Ela não escreveu isso não, viu, gente? Fui só eu. Parabéns, equipe. Além de aumentar uma lista de leitura minha, que nunca termina, vocês só fazem melhorar. E pôs um meme da Gretchen falando: eu tô muito feliz, muito de verdade. Procurem o meme aí.
Cara, como? Cara, como não gostar dos memes da Gretchen, cara?
Tipo, só o que o Brasil sabe fazer de bom.
Como a Domênica tinha pedido no cast algumas indicações também, Áureo J coloca aqui que as indicações deles, né, dos contos nas categorias que a gente falou.
Basso, para tudo.
O quê?
Pega as iniciais desse nome.
A J?
Será que descobrimos?
Caralho. Aí sim, hein?
Ó.
Ah, mano, isso seria um estrago foda. Mas vamos lá. Ele coloca aqui as indicações e eles colocam também os links, porque os contos todos estão disponíveis de graça. Que é Naufraga do Tempo, da Ana Neves, Desvanecer, da Larissa Prado, O Sonho do Vento, do Gabriel Hacking.
Conhecido também como Senhor do Vento.
O Senhor do Vento, obrigado. E As Janelas da Alma, do Engo, ou Rengo. Não sei como é que é H.
Lidem com isso.
Então dá uma olhada também lá no post, que tem todos os links, daí vocês podem pegar os contos pra ler.
Jota, como a gente descobre, a pessoa tenta ter uma identidade civil aqui, mas é igual o super-herói, tá ligado? Que não saca muito. Pior que pra ajudar, falta uma sombra, tá ligado? Nunca ouviu de livro 51, A Lenda de Ruth Gunner, volume 2, O Herdeiro do Leão? Caralho, é um nome ou um texto isso?
É título de enredo de escola de samba, né?
Né? O Paulo Henrique comentou: cara, pra mim foi extremamente sofrível conseguir terminar esse livro. Pensei em dropar várias e várias vezes. Algo que me incomodou pra caramba e acabou não sendo explorado no podcast é a parte da Floresta Alta. Velho, Ruth Gunner não encara nem um pouco as consequências dele ter deixado a Áxia viva. A mina vai, rouba a pedra dos elfos e fode com a vida de uma civilização inteira. As crianças sofrendo pra caramba pela morte da mãe. A galera ficou full crazy, canibalismo rolando, solto por causa da falta dessa pedra. E todo o motivo por trás do roubo da pedra está ligado diretamente ao Ruf. Ou seja, é quase que culpa dele. E ele chega lá: ah, me conta a história dos Gunner, me dá a coroa e tamo junto. Depois eu venho aqui e faço uma cena orando pra depois falar que vocês não precisam de porra nenhuma dessa de pedra. Achei fraco.
Primeiro vamos por partes.
Vamos.
Ruth Gunner não encara nem um pouco as consequências dele ter deixado a Áxia viva. Tipo, mano, não é como se tivesse uma opção matar a Áxia, né?
Ele encara as consequências do jeito dele, né? Ele sofreu pra caramba com isso. pode até passar por algumas coisas ali, ah, ele ignorou que isso foi culpa dele, blá, blá, apesar de que ele foi lá e resolveu o problema. Você pode não ter gostado de como ele resolveu o problema, até aí tudo bem.
Uhum.
Mas ele encarou as consequências daquilo e ele passou por problemas por ela ter sobrevivido, por não ter matado ela.
É, e quem que fez tudo isso foi a Axa. Ele não pode... Não sei... Desculpa, pra mim não tem como você falar o Peter Parker foi responsável pela morte do tio Ben, porque ele não prendeu não se meteu pra prender um cara que depois cometeu um crime e matou o tio dele, então ele é responsável. Não. Ah, mas ele se sente, ele é, mas porra, não tem como.
Eu entendo ele se sentir culpado, agora a culpa é dele de verdade? Não.
Não, né, cara, porra, né, tipo, ah, ele devia ter matado a Axa, se ele tivesse matado a Axa, nada disso teria acontecido.
Até aí a gente pode culpar o Batman por tudo que o Coringa faz e por aí vai.
Pode culpar o Superman por nunca ter matado nenhum
dos vilões dele e tudo mais.
O próprio Peter Parker, na verdade, devia se sentir muito mais culpado por nunca ter matado o Dr. Octopus ou o Duende Verde, sabe?
Tá ligado? Eu entendo, que nem eu disse, entendo ele se sentir culpado pela morte do tio Ben, pela morte da Gwen Stacy, pô, sim. Agora, a culpa é dele? Não.
Desculpa, eu também acho que é...
É o tipo de coisa que é muito racional pra quem tá... Pra gente que tá de fora, mas pra pessoa ali é extremamente emocional, é difícil de dar aquela cartada.
Então, eu acho o contrário, eu acho que esse é o tipo de acusação que é muito passional, não é nem um pouco... Eu não acho muito racional você falar que o fulano deveria ter impedido esse cara por ele não ter matado esse cara cometeu o crime e se torna responsável pelo crime dessa pessoa. Não, mano, não tem nenhuma relação de causa e consequência aí, entendeu? Se não, for isso, sei lá, você que não deu carona pra fulano, ele não chegou a tempo na prova, perdeu a oportunidade de fazer o concurso público, ele não conseguiu emprego, ficou nas ruas, ficou com fome, teve que roubar e matou uma pessoa. Você foi responsável pela morte dessa pessoa.
A culpa vai ser sempre dos pais, porque transaram e tiveram filho. Acabou.
É, sabe, tipo, não, gente, pera lá, né, se o Ruff, sei lá, tivesse, sei lá, o resultado direto de uma ação dele causou isso, mesmo que ele não soubesse, sei lá, a Axia pedisse pra ele roubar a pedra, e ele não soubesse que a pedra era tão importante, e ele vai lá pra poder agradar o amor da vida dele, ele rouba aquela pedra pra dar de presente pra ela, e causava tudo isso, aí você podia falar... Porra, culpa do Ruff. Ah, mas o Ruff não sabia que a pedra era importante. Não importa, ele foi lá e roubou, né? Aí tudo bem.
Ele não deveria ter roubado.
Sem saber das consequências dos atos, feito uma ação que tivesse ocasionado tudo isso, tudo bem. Mas não, tipo... Aí não matou a Axia foi lá, atacou o terror. A culpa do tacar o terror é do Ruff. Não, a culpa é da Axia.
O que ele pode fazer é tentar impedir ela sempre que ele puder.
Engraçado que ninguém falou da babaquice do Ruff Gunner de ter traído aquela mulher que era um anjo, né? Tipo... Que aquilo ali sim foi culpa dele total e foi uma babaquice foda.
E a gente xingou ele pra caramba por isso.
É.
A gente ficou decepcionadaço com o Gunner, tá vendo, Gunner? Uhum. A gente tá decepcionado com você.
Agora, extremamente sofrível, cara, não sei. Eu me lembro nesse cast, faz tempo, né? 51. Deixa eu ver de quando foi esse cast que a gente publicou ele. Março de 2016, já faz um ano e meio aí pra mais. Eu me lembro que o Ezequias gostou um pouco mais desse que no primeiro. Acho que o primeiro que o Ezequias falou que tava bem ruim, né? Que ele,
eu também acho que foi no primeiro que ele meteu o pau.
Uhum.
Não vou dizer aqui com certeza absoluta, porque eu realmente não tenho certeza absoluta. Mas o segundo eu acho que todo mundo já gostou mais.
Uhum.
Eu gostei dos dois, eu gostei bem mais do segundo do que do primeiro.
Não é nada do que a gente leu, por exemplo, sei lá, em O Código Élfico. Eu acho que foi um livro melhor escrito do que esse.
Sim, mas também é uma outra pegada, né?
A série do Ruff Gunner, até agora do que eu li do Caldela, né, dos contos, dos romances que eu li dele, tudo, essa trilogia até agora pra mim tá sendo a mais fraca dele. Eu sei também que é totalmente livro de encomenda, ou foi algo que ele queria criar, né? Foi, alguém falou, olha, mano, você escreve essa história pra mim, né? Não sabe, gente, a gente sabe que foi isso. Não sei se daí isso acaba influenciando na qualidade da obra, mas eu achei ela mais fraca, mas não... A ponto de falar, puta, foi sofrível, foi difícil terminar. Tipo, não. Pra mim foi bem ok.
Até hoje, o único livro que eu tive essa sensação das nossas gravações foi o Roda do Tempo, tá ligado?
Porra, esse foi.
Tirando que eu tive isso mesmo, que eu só não dropei porque a gente ia gravar o podcast.
É.
Foi muito, tipo, porra, um caso, assim, não dá nem pra comparar. Teve livros que eu não gostei tanto. Claro, sempre tem. Não sei, tipo, tem todo direito de ter achado uma merda.
É.
Lógico, óbvio, não é isso que a gente tá criticando.
Não, eu tô levantando justamente que ele falou que foi difícil, eu tô considerando isso, tô levando em consideração o que ele tá falando, tentando levantar. Mas será que foi pra gente, né, isso, né?
Porque eu não sei, eu acho a escrita do Caldela uma escrita boa,
uhum.
Por si só. Ah, talvez a história não seja tão boa. Não, mas a segurança... Ah, a escrita dele te segura lendo. Então talvez por isso eu gosto, é um tipo de leitura que me agrada mais, talvez por isso eu não tive problema nenhum. Mas não sei. Aí é a gente, né? Sou eu. Isso é bem particular.
Sim, tô considerando o que ele falou, tentando puxar a memória. Será que foi? Porque tem alguns livros que são difíceis mesmo de pegar pra ler e porque ou que a gente não, ou porque o livro tá escrito de uma maneira que a gente não gosta, ou o tema a gente não gosta. Uhum. Né? Algumas coisas assim.
Eu já comentei isso aqui em cast. Sempre que eu começo a ler o livro, eu pergunto pro autor: tá, por que você tá me contando essa história? Se já no começo ele, pô, beleza, é por isso que você tá me contando essa história, então vamos lá, vamos junto. Quero saber. Geralmente eu vou ler esse livro até o fim. Pra eu dropar um livro tem que ser muito. Eu tô na metade do livro e eu tô: tá, por que você tá me contando essa história? Onde você quer chegar? E se você não tá chegando em lugar nenhum até agora, daí geralmente é quando eu dropo.
Difícil dropar, cara. Falar pra você que recentemente eu dropei. Olha só, né, cara, que coisa. Eu não sei se é a edição que eu peguei que tava muito zoada, mas o Belas Maldições do Neil Gaiman, cara, que tava muito difícil de ler.
Belas Maldições, nem sei qual que é isso.
E ele escreveu com o Terry Pratchett, cara, que é um puto escritor foda, mas eu não sei se é a minha coisa. Pra mim tava confuso pra cacete, não entendendo mais merda nenhuma.
Pode ser também que os dois escrevendo junto não ficou bom, apesar de serem bons autores, tá ligado? Tipo, foda-se, só não combina.
Uhum.
Sorvete é uma delícia, bife de fígado também. Agora pô os dois juntos.
Verdade. Terminamos? Conseguimos concluir a leitura dos últimos?
Conseguimos. Temos aí 1h15 de leitura de e-mail, cara.
Teve alguns outros comentários também que a gente acabou tendo nos últimos tempos, mas é que foram. Primeiros foram da série especial do Game of Thrones que a gente fez, né? Que eu vi o geek especial dos 7 episódios.
Quer ler aqui? A gente lê também, pai.
Não, então, cara, não quero, cara. Acho que essa foi uma série especial, já, a ideia já era ser algo mais curto pra poder fazer, mais simples, não vou fazer leitura. E teve muitos que a gente, que eu acabei tendo um tempo no mês de setembro, né, no mês de agosto, principalmente porque eu tive férias, e aí eu aproveitei pra rever alguns e-mails, né, e alguns comentários que o pessoal tinha feito, que aí eu fui dar uma cutucada, e aí o pessoal acabou respondendo, então eles também acabam com uma resposta, também não entram. Mas, de modo geral, teve bastante comentário, cara, ultimamente, cara. Então, tá bacana.
Sim.
Dessa vez a gente não trouxe ninguém, porque a gente acabou gravando em cima da hora. Espero que na próxima vez a gente traga alguém, né, que esteja comentando bastante aí nos últimos, né, sei lá, o Matheus Foleto teve vários comentários, ou a Camila Roque, que comentou também bastante. Eu acho legal, a gente queria ver de trazer ouvintes pra cá, né, num... Eu quero fazer isso, mas a gente tá... Acaba gravando às vezes um horário meio maluco, acaba não dando certo.
Inclusive, se vocês estão vindo aí, comentam e falam: ah, pô, queria participar de uma gravação, deixa nos comentários aqui. Tipo, ah, eu Sim. queria comentar, deixa aí teu nome, ou se você deixa teu Skype ou Facebook, alguma coisa, a gente entrar em contato com você, você deixa. A gente entra em contato de um tempo e faz essa gravação.
Uhum,
uma boa. É. Quem quiser, se dispõe aí.
Sim, boa, Du.
Tem o microfone também, que já ajuda.
Já fala já e aproveita daí, se for querer, a gente já saiba já que a gente vai comentar, por exemplo, sei lá, vai ser agora do 88 pra frente, a gente vai comentar no próxima leitura. Então, quando for colocar, já aproveita e já escuta os últimos, porque a gente acaba sempre comentando as leituras dos últimos, né, mais, então...
Precisa de um computador, internet, se a internet for ruim, o Audacity.
O Audacity é um programa super levezinho, dá pra gravar super de boa. Gente, foi isso então. Espero ver vocês aí então daqui a 15 dias. Esse mês agora de outubro foi. A gente acabou não tendo cast por conta do último mês de campanha, que
dia
eu fiquei
das
na loucura.
Bruxas.
Foi por conta do mês de setembro, foi uma loucura. A gente não acabou conseguindo gravar por conta da campanha.
Gente, vocês sabem que é mentira, né? Porque é começo do mês aniversário do Ricardo, amanhã é aniversário do Basso. Ou ontem, na gravação de vocês. Então, eles ficaram comemorando o mês inteiro e não quiseram gravar.
Isso é verdade.
Estavam
aliás...
bêbados e comendo churrasco por 30 dias. É assim que eles comemoram o aniversário.
Porque
é no começo, outro é no fim do mês, então eles já fazem o mês, eles emendam.
A gente emenda.
Passa funcionário público mesmo, não precisa trabalhar, a gente sabe como é, então...
Caralho, mano, são quantas coisas erradas numa fala só, mano. Você é o rei disso. Mas agora em setembro, agora em novembro e dezembro... Né? Caralho, tô bêbado. Agora em novembro e dezembro a gente vai tentar voltar à regularidade normal cada 15 dias. Né? Então fiquem por aí, a gente já vai conseguir voltar da nossa programação normal. É isso então, gente. Um abraço pra vocês e até mais.
Até mais, galera.